programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com alegria cada um de vocês que nos acompanha, reza conosco, através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima. Celebrando nesse final de semana essa grande solenidade de São Pedro e São Paulo, essas duas colunas então da nossa igreja, rezando de modo especial também pelo Papa. Quero acolher com carinho então a Carol, seja bem-vinda, Carol.
Obrigada, padre. É uma alegria estar aqui novamente, né? Mesmo nesse final de semana frio, que é super bom para comer um pinhãozinho, um chazinho, uma pipoca e ficar assistindo filme final de semana inteiro, né? Então é uma alegria estar aqui. Olá, ouvintes. Olá, padre. Olá, Tina. E olá, Júlia.
Quero acolher com carinho também a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, padre Gélio. Oi, Carol. Oi, Tina. Olá a todos os nossos ouvintes. Que bom estar com vocês em mais um programa do Vida Pastoral, edição 252.
Também acolher com o mesmo carinho, Albertina, seja bem-vinda.
Obrigada, Padre Gélio. Oi, Carol. Oi para Júlia. Oi, ouvintes. Que a gente tenha um programa muito legal, que a gente possa acrescentar algo na vida de vocês.
Como falou a Carol, então estamos numa semana com muito frio, porém queremos aquecer o nosso coração. Aquecer o nosso coração através desse nosso programa, através das reflexões, através das nossas notícias e, acima de tudo, sobre a Palavra de Deus. Então, nesse momento, preparando o nosso coração e, assim, ouvirmos e acolhermos e vivenciarmos essa Palavra de Deus que nos convida esse final de semana a refletir sobre São Pedro e São Paulo.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares da terra será desligado dos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, celebrando nesse final de semana, então, essa grande solenidade, que na verdade é dia 29, foi na terça-feira, porém aqui no Brasil a igreja muda, celebra então no domingo. Essa grande festa desses dois grandes apóstolos, duas colunas da igreja, são duas testemunhas de fé. No centro da história deles, não está os dons, os carismas, mas sim o encontro com Cristo que mudou a vida deles. Refletindo essa grande mudança em Pedro, Deus libertou ele de vários medos. Por isso, aquele pescador da Galileia enfrentou várias vezes o cansaço, a decepção, por também não ter pescado nada, embora tinha a prática da pesca. Teve medos, por exemplo, quando Jesus pediu para que ele viesse caminhando sobre as águas. Era impetuoso. Embora no caminho de Jesus, muitas vezes ele não conseguiu entender o caminho da cruz no qual Jesus deveria passar. E por isso também chegou a negar o próprio Mestre. Mesmo assim, Jesus sempre amou, incentivou a não desistir e a lançar as redes para águas mais profundas para que pudesse pescar. Também incentivou a ter coragem, ter fé, a dar a vida pelos irmãos. Por isso chamou a essa grande missão, dizendo: apascenta as minhas ovelhas. Já Paulo foi libertado da escravidão de si mesmo e do velho Saulo. A palavra Saulo recorda então do primeiro rei de Israel. E já Paulo, o significado é pequeno. Desse homem culto, zeloso no sentido religioso, mas também no sentido militar, era formado na defesa das tradições e foi grande destaque na perseguição dos cristãos. Por isso era muito temido. Precisou fazer o encontro com Jesus para abrir os olhos, ou seja, teve que cair as escamas. Por isso ele necessitou de ajuda. Aquele homem que era autossuficiente, dono de si, temido, necessitou de ajuda. Tornou-se, depois desse encontro com Jesus, grande evangelizador. Mas o próprio Jesus não tirou as dificuldades. Ele tinha o espinho na carne, teve incompreensões, foi perseguido, foi açoitado, foi preso. E nessa agora sua fraqueza humana, expressa que tudo podemos nele, ou seja, em Deus, porque é Deus que nos dá força. Isso ele diz em Filipenses 4:13. Esses dois grandes apóstolos foram chamados de forma diferente. Eram distintos na maneira de ser, também na formação, mas deixaram ser moldados pela graça de Deus. Vem a pergunta para nós nesse final de semana: e como Deus me chamou? Sim, cremos que a partir do batismo. E como está sendo a tua resposta a Deus no chamado hoje do cotidiano? Também nós precisamos ser libertados de medos, apegos, autossuficiência, indiferença, pessimismo. Ah, eu não consigo, eu não sou capaz, a igreja não muda, a minha pastoral não muda, a minha comunidade não muda. E Deus está sempre nos chamando. Somos chamados a ser seguidores, assim como foi o próprio Pedro, no qual fez uma experiência profunda com Deus. Assim nós somos chamados no nosso cotidiano a fazer essa experiência com Deus, a sempre segui-lo. Mesmo que muitas vezes a gente também seja meio impetuoso, mesmo que às vezes a gente também negue ao próprio Jesus. Mas também somos chamados a ser missionários, ou seja, a gente deve fazer a experiência, mas também anunciar aos outros. E a gente anuncia, seja na minha rua, seja no meu trabalho, em diversos lugares eu posso ser missionário. Que bom que algumas pessoas possam ser missionários além fronteira, em outros países. Recordando agora, então, da Isabel Tron, rezando pelo trabalho, pela dedicação dela. Recordando também, nesse momento, como missionários estão lá na Diocese de Juína, o padre Antônio, o padre Joey e também o padre Ademir Bauer. Sim, a gente pode ser missionário em outros lugares, mas a gente pode ser missionário já aqui também no meu contexto, onde eu trabalho, onde eu convivo. Então, a partir dessa grande solenidade, termos consciência que cada um de nós é diferente. O chamado também pode ser diferente. Porém, a missão é a mesma, de viver e anunciar o próprio Jesus, viver e anunciar o reino de Deus.
Padre, cada um, como o senhor falou agora na reflexão do Evangelho, cada um tem um chamado diferente, né? E São Paulo, ele leva esse nome de apóstolo, mas ele não fez parte dos 12 iniciais, né? Ele não conheceu Jesus pessoalmente. Como isso aconteceu, na verdade?
Sim, na verdade ele não fez parte dos 12, porém esse chamado dele foi tão intenso e tão forte que ele acabou sempre conduzindo a igreja. E ele mesmo diz: eu também sou apóstolo de Cristo. Ele mesmo que se autodenomina apóstolo. Assim também tantos outros primeiros cristãos que também anunciaram. Então, oficialmente na igreja, ele é considerado apóstolo pela sua grande evangelização no mundo também. E quando a gente fala em chamado, a gente sempre recorda então da juventude. E hoje a gente quer ouvir o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude 2013, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Foi um momento tão forte. E por isso então vamos ouvir a canção Esperança do Amanhecer.
Agir, Senhor.
Acabamos de ouvir a canção Esperança do Amanhecer, da Jornada Mundial da Juventude, e por isso o nosso tema do Você Sabia é sobre a Jornada Diocesana da Juventude, que vai acontecer, então, nesse final de semana.
Você Sabia?
Dia 3 de julho, teremos a Jornada Diocesana da Juventude, conhecida como JDJ. Mas você sabe como ela surgiu?
A Jornada Diocesana da Juventude é a Organização das Jornadas Mundiais da Juventude, a JMJ, mas a nível diocesano. Desta forma, tradicionalmente, ela deve ser celebrada em cada diocese no Domingo de Ramos, desde que não influencie na participação dos jovens nas celebrações da Semana Santa. Na Diocese de Joinville, neste ano, o evento estava marcado para um final de semana antes, no dia 20 de março. Mas devido à pandemia, foi remarcado para o mês de julho. Papa João Paulo II escreveu uma carta ao cardeal Eduardo Francisco Pirônio sobre as Jornadas Mundiais da Juventude da Polônia, onde disse que o objetivo das jornadas é fazer a pessoa de Jesus o centro da fé e da vida de cada jovem, para que ele possa ser seu ponto de referência constante e também a inspiração para cada iniciativa e compromisso para a educação das novas gerações.
Este evento nas dioceses é realizado como uma forma de preparar os jovens para a Jornada Mundial. A próxima está marcada para 2023, em Portugal. A Jornada Diocesana também é um evento mundial, pois acontece nas igrejas locais de todo o mundo com o mesmo objetivo. Portanto, sua história começou junto com a JMJ, em 1985, ano em que a ONU proclamou como o Ano Internacional da Juventude. Aproveitando a ocasião, o Papa João Paulo II convidou os jovens para um encontro em Roma, no Domingo de Ramos. 300 mil jovens aceitaram o convite e se reuniram com o Santo Padre. Esta primeira jornada inspirou tantas outras que começaram a acontecer todos os anos em várias igrejas pelo mundo. Na Diocese de Joinville, a primeira JDJ aconteceu em 2012.
Já tivemos então a reflexão sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo e também o quadro Você Sabia. Agora queremos fazer a entrevista com a coordenadora diocesana do setor juvenil.
Entrevista.
A entrevistada de hoje do programa Vida Pastoral é uma jovem de 22 aninhos, a Heloísa Beatriz Kopp. Ela é coordenadora diocesana do setor juvenil e está envolvida na realização de um grande evento que ocorre neste sábado, 3 de julho, que é a Jornada Diocesana da Juventude. Oi, Elô. E fala aí, então, o que levou você a se envolver com o setor juvenil da igreja?
Olá a todos, é um grande prazer, uma grande honra estar nesse programa, né? E trazendo um pouquinho do nosso setor. Eu iniciei a caminhada juvenil no ano de 2017, que nós começamos um grupo de jovens na minha paróquia, que é a Nossa Senhora de Fátima do bairro Glória. E ali, né, ao iniciar os trabalhos paroquiais, nós nos envolvemos, né, com a diocese, com o setor juvenil diocesano. Então, foi a partir dali que eu comecei a entender um pouquinho mais a estrutura, né, os trabalhos e toda a evangelização juvenil da diocese.
Sim, e você pode falar um pouco mais sobre a Jornada Diocesana da Juventude? Por causa da pandemia, o evento será online. E como vocês vão atrair os jovens para essa jornada?
Sim, a Jornada Diocesana, né? Ano passado ela não aconteceu, nem de forma online. Então, ela será totalmente diferente, né? Questão como será de forma online. Então, diferente dos outros anos que estamos acostumados, né? Com um grande evento, com tantos jovens, né? E envolvimento, no caso. Mas o tema desse ano é Levanta-te, que é o tema proposto pelo Papa Francisco. Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. Então, essa passagem é de Atos, capítulo 26, versículo 16. E a programação, né, será principalmente de reflexão, né? Então, ela começará às 18h30, a jornada, terá uma programação, momentos muito especiais e participações especiais também, como a banda Israel e também o psicólogo Pierre Patrick, né? Como também o nosso referencial Padre Hugo. Então, nós contamos, né, com a participação, com a sintonia de vocês, dos seus grupos de jovens, que vocês possam estar, né, celebrando junto conosco essa jornada, mesmo que de suas casas, mas celebrando a vida, né, celebrando a alegria de ser jovem. Então, como o tema fala, levanta-te, né? E hoje nós precisamos nos levantar, né, nos levantarmos da nossa zona de conforto, né, que a pandemia nos trouxe, né? Digo por mim também. Então, é um tema que nos motiva, né, a sairmos e a levarmos o amor de Deus, mesmo que de forma diferente e distantes uns dos outros.
E como é que faz para o jovem participar dessa jornada? Como é que ele faz?
Sim, a jornada será transmitida pelas redes sociais da Diocese, pelo Facebook e pelo YouTube. Vai ser a partir das 18h30.
A pandemia atingiu fortemente os jovens, né? Que estão impedidos de fazer o que mais gostam, que é se reunir, conversar, dar risadas. E de que forma o setor juvenil está lidando com isso?
Então, desde o ano passado, né? Desde o início da pandemia, o setor teve que parar, né, com todos os seus sonhos, seus planejamentos, né, feitos em 2019. Contudo, nós não desanimamos, né? Continuamos firmes e fortes, evangelizando pelas redes sociais. A secretária do setor juvenil, a outra Heloísa, né, Heloísa Linhares, com muito amor e dedicação, fez um material maravilhoso para os jovens, né? Ativou as redes sociais do setor, o Facebook, o Instagram, trazendo conteúdos riquíssimos, né? Sobre a nossa fé, sobre a atualidade, né? Conteúdos para os jovens. Então, o grande momento ano passado foi o DNJ, né? Em outubro. Então, que também foi feito em forma de live, e o Fred, que era o antigo coordenador do setor juvenil, também apresentou junto com a Elô, também fez um trabalho muito bonito ano passado. Então, assim, foi um ano desafiador, mas um ano que nos trouxe motivação para começarmos o ano de 2021 mais esperançosos, né? E a jornada agora vai ser uma concretização disso.
Eu soube que vai ter mais um evento, né? Você quer falar sobre isso? Um evento envolvendo os jovens, além da jornada?
Sim, terá o Seminário Diocesano da Exortação Christus Vivit, né? Que é o documento do Sínodo da Juventude que aconteceu em 2018. Irá acontecer o Seminário Diocesano Christus Vivit, que é um documento fruto do Sínodo da Juventude. Então, esse seminário está sendo realizado, né, está sendo motivado pela Pastoral Vocacional e o Serviço de Animação Vocacional da nossa Diocese, o Setor Juvenil e o Ministério Jovem da Renovação Carismática. Então, esse seminário vai acontecer no dia 10 de julho e no dia 17 de julho, das 9 às 12 horas. Então, tendo como palestrantes o Bruno Moreno, o Elvis Cassiano dos Santos, o professor Felipe Aquino e o padre Rodrigo Bento, que é da paróquia do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Então, fica o convite para a nossa juventude. Esse seminário é para todas as pastorais, movimentos, né, da nossa diocese, mas em especial para os jovens, né, que é um documento fruto do Sínodo da Juventude. Será online e transmitido, né, pelas redes sociais da Diocese, YouTube e Facebook.
E vamos continuar com a nossa conversa, então, sobre como que os jovens estão lidando atualmente, né, com a pandemia, principalmente, e qual seria o maior dilema dos jovens atualmente? O que tira o sono de vocês hoje?
Desde o início da pandemia, está sendo um desafio para todo mundo, né? Para todas as faixas etárias, não tem sem distinção. Mas, ao visualizar o contexto do jovem, sempre foi uma preocupação maior, né? Porque é uma fase de muito discernimento e muito amadurecimento que precisamos ter para escolher o caminho que iremos trilhar, no caso, né? Então, é algo muito difícil. E em tempos normais, isso já era difícil. Agora, em tempos de pandemia, se agravou, né? Ano passado, que todos ficaram em casa, tendo aula, faculdade, enfim. O que tira realmente a paz no coração do jovem é não saber o que o espera. O amanhã, no caso, né? Que muitas vezes eu falo por experiência, né? Eu olho para tantas pessoas, né, com uma carreira já encaminhada, e eu não, né? Mas eu fico pensando e eu escuto, né, as pessoas que realmente querem o meu bem sempre falam que é tudo no tempo de Deus, né? Apesar de tantas coisas estarem acontecendo, né? Esse tempo de pandemia, desmotivações, tristezas, enfim. A gente sabe que tudo isso um dia vai passar, né? E que também essa angústia, essa falta de paz que estamos no nosso coração vai passar também. Nós também iremos conseguir, né? Construir o nosso próprio caminho, né? Sozinhos, realmente sozinhos, a gente consegue. Não sozinhos, mas com Deus ao nosso lado. Então, acho que esse seria o maior dilema hoje do jovem, sabe?
Ter força para continuar.
Ter força para continuar. Uhum.
E o setor juvenil tá aí para apoiar, né?
Com certeza, o setor é isso, né? O setor é um suporte, a gente sempre fala isso. Nós estamos aqui para... a serviço da juventude, a serviço da evangelização juvenil, né? E não tem só uma pessoa, não é só a Elô, que é coordenadora, não é só o Padre Hugo, não é só a Elô, secretária, nós somos uma equipe. Trabalhamos todos em equipe, nós três, assim, à disposição de vocês, né? Então, aos grupos de jovens, quem quiser conversar, quiser mandar uma mensagem... nós estamos sempre à disposição para ouvi-los, para ajudá-los, né? Para trazer, né, esperança, né? Isso, acho que o setor, a palavra-chave é esperança para a juventude diocesana.
E os jovens, né, que estão nos bairros, né? Como é que eles fazem para procurar vocês? Eles vão na paróquia? Qual que é o contato com vocês?
Então, o nosso contato, nós temos, né, toda uma estrutura, o setor. Nós temos os articuladores comarcais e os coordenadores paroquiais, né? Uhum. Então, para entrar em contato conosco, busque o seu coordenador, né, do grupo de jovens, coordenador paroquial da juventude, que eles, né, estão em sintonia conosco e é com eles, assim, que vocês vão conseguir ter esse contato com o setor, né? Através dos coordenadores paroquiais.
Sim. E, Elô, você quer deixar uma mensagem para os jovens?
Sim, com certeza. É uma frase que eu sempre digo, né? Para as minhas amigas, para minha família, é que tudo dá certo. Tudo vai dar certo um dia. Quem me conhece sabe que eu falo muito isso. E dá mesmo, sabe? Apesar de demorar para dar certo, uma hora dá. Porque Deus nunca nos desampara, nunca nos abandona. Por mais que percamos a fé, realmente, Ele está ali do nosso lado. E sou muito grata hoje por estar, assim, a serviço da Diocese, né? Pelo setor juvenil. e agradecer as pessoas, né, que estão ao meu redor, que trabalham comigo. Então, um sentimento de gratidão e gratidão a você, cada um de você, cada um de você, querido jovem, né? Mesmo não conhecendo, saibam que são muito importantes para o nosso setor, para a nossa diocese. Então, sentimento de gratidão e deixo a minha mensagem, assim, realmente que tudo vai dar certo e temos que ter esperança que as coisas passam, só Deus permanece.
Obrigada, Elô. Muito obrigada mesmo e sucesso para vocês.
Muito obrigada.
Agradecendo então a Heloísa, a coordenadora diocesana do setor juvenil, e a importância que tem então a juventude para a igreja, para a nossa diocese. Que possamos cada vez mais, juntos com os jovens, construir uma igreja cada vez mais viva e dinâmica. Agora partimos para o quadro de notícias. Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Ainda dá tempo de doar alimentos e ajudar famílias necessitadas. Nesse domingo, 4 de julho, encerra-se a campanha de arrecadação de alimentos Boa Ação é Doação, realizada desde 4 de abril pela Diocese de Joinville e a Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS. Ainda dá tempo de ajudar a saciar a fome de famílias necessitadas da região. Os alimentos podem ser entregues nas 65 paróquias ligadas à Diocese e também podem ser levados até a Cúria Diocesana, que fica na rua Jaguaruna 147, bem no centro de Joinville. O objetivo da campanha, segundo a Diocese e a ADPROS, é amenizar as consequências econômicas de centenas de famílias que viram a situação piorar ainda mais com a pandemia. A entrega das cestas básicas está sendo feita pelas paróquias, conforme seus cadastros de ação social.
É verdade, Albertina, a campanha está acabando, porém a nossa solidariedade nunca deve ter fim. Por isso, as famílias vão continuar necessitando e a gente possa estar ajudando frequentemente em nossas comunidades, em nossas paróquias, seja com alimentos e recordando também nesse tempo de frio, que a gente também possa doar cobertores, roupas que deixamos também acumulado muitas vezes em casa para tantas pessoas que são necessitadas.
Continuando a falar de juventude, neste sábado, dia 3 de julho, às 18h30, ocorre a edição 2021 da Jornada Diocesana da Juventude, com o tema Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. Por causa da pandemia, o evento será virtual, em forma de live. Heloísa Linhares, secretária do setor juvenil, afirma que a programação será riquíssima, com palestras, adoração ao Santíssimo e muita música. Terá a presença da Banda Israel, do Bispo Dom Francisco Carlos Bar, do Padre Hugo Marques, referencial diocesano para a juventude, do psicólogo Pierre Patrick e de lideranças juvenis. A JDJ é a celebração em nível diocesano da Jornada Mundial da Juventude. Participe!
Escola de Comunicação. Continuam abertas as inscrições para a Escola Diocesana de Comunicação. Neste ano, pela primeira vez, as aulas irão acontecer pela Estúdio, Centro de Formação da Diocese de Joinville, em formato em ensino à distância. O conteúdo do curso será dividido em 9 módulos online, 4 oficinas presenciais e encontros interativos online. A inscrição tem custo de R$ 150,00 e dará direito a todo o conteúdo. O conteúdo das aulas será disponibilizado sempre no primeiro dia de cada mês. Por serem aulas em vídeos, os alunos podem assistir e reassistir os conteúdos a qualquer momento. As oficinas presenciais acontecerão todas em um final de semana e a data ainda será definida. A inscrição deverá ser feita no site www.eadstudium.com.br.
Por isso, não perca a oportunidade e faça já também a sua inscrição para a Escola de Comunicação.
Em julho, tem novo retiro virtual de casais. No período de 3 a 10 de julho, será realizado o novo retiro de casais, novamente de forma virtual. Este será o 15º grupo a se reunir, tendo como base o livro Casamento Feliz, do Frei Ignácio Larrañaga, criador do Movimento Eclesial Católico Oficinas de Oração e Vida. Podem participar casais unidos pelo sacramento, aqueles que moram juntos e também os de segunda união. O retiro é aberto para outros estados e países. Os retiros virtuais estão sendo realizados mensalmente desde julho de 2020. Eles foram autorizados pela Coordenação Internacional das Oficinas de Oração e Vida para serem aplicados somente enquanto perdurar a pandemia. O evento está sob a responsabilidade de Sibaldo Kamrat e Jeanette Kamrat, que participam das Oficinas de Oração e Vida e do Movimento Encontro de Paz com Cristo, da Diocese de Joinville.
Seminário Diocesano Christus Vivit. Com o lema Jovens, vós sois o agora de Deus, sois o agora da Igreja, o Seminário Diocesano Christus Vivit acontecerá nos dias 10 e 17 de julho, das 9 às 12 horas, pelas redes sociais da Diocese. Christus Vivit é uma exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, e no primeiro dia será trabalhado do primeiro ao quinto capítulo, com a participação de Bruno Calegari e Elvis Cassiano. Já no sábado, dia 17, será falado do sexto ao nono capítulo, com a participação do professor Felipe de Aquino e do padre Rodrigo Bento. Esse seminário é promovido pelo Serviço de Animação Vocacional e será apresentado pelo coordenador do SAVE, padre Ivo Lopes. A formação é para todas as idades, movimentos e pastorais da nossa diocese. Participe!
Tarde de avivamento no Espírito Santo com o Diácono Jesus. Neste domingo, 4 de julho, das 14 às 17 horas, o Diácono Jesus estará na paróquia Senhor Bom Jesus Aventureiro para a realização de uma tarde de avivamento no Espírito Santo com os fiéis da comarca Joinville Norte. A celebração terá participação do Ministério de Música e da Missão Coração Materno e será também ação de graças pelo Jubileu de Prata do Diácono Jesus. Os 25 anos de diaconado se completam em 28 de julho e serão comemorados com missas de ação de graças a partir do dia 17. Para a tarde de avivamento de 4 de julho, é solicitada a doação de 1 quilo de alimento.
Queremos recordar então que esse é o ano de São José. Por isso, a Diocese, todo primeiro sábado de cada mês, tem divulgado então um vídeo falando então das 7 virtudes de São José. E agora, nesse mês de julho, então, a virtude sobre pai na obediência. Através do testemunho do seu Pedro e a irmã Andréia e também da reflexão do padre Hugo Marques.
Para mais informações sobre essas e muitas outras notícias, acesse www.diocesejoinville.com.br.
Aniversariantes da semana.
Queremos nos alegrar então com todos os aniversariantes desde o dia 3 até o dia 9 de julho. Nossos padres e diáconos que estão com aniversário de nascimento ou de ordenação.
Começando a nossa lista de aniversários, os padres que fazem aniversário de nascimento são: dia 4 de julho, o padre Pedro Rodrigues de Bastos comemora mais um ano de vida. Ele está na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Mafra. E no dia 5 de julho, comemora mais um ano de vida o padre José Edemar. Ele está na paróquia Santo Antônio, aqui de Joinville.
E de ordenação, faz aniversário no dia 3, o padre Felício. Ele está na São Judas Tadeu, em Jaraguá do Sul. Já no dia 6 de julho, faz aniversário de ordenação o padre Lucas. Ele que é vigário paroquial da paróquia São José em Corupá.
Os diáconos que assopram as velhinhas de nascimento são o diácono Adélcio da paróquia São Paulo Apóstolo do Comasa, no dia 3 de julho. No dia 5 de julho, comemora mais um ano de nascimento, o diácono Amarildo. Ele se encontra na paróquia Nossa Senhora Medianeira de Joinville. E também no dia 5 de julho, o diácono Geraldo Bernes, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaraguá do Sul.
Também soprando as velinhas para você que está em casa, fazendo aniversário então de vida, de nascimento. Que Deus abençoe e conceda muitas felicidades a vocês, aos padres e também diáconos. Então, agradecendo a todos vocês que rezaram conosco, nos acompanharam, e pedindo que todos nós, batizados, mas também principalmente coordenador de pastorais, de movimentos, não desanimar diante das dificuldades, diante da pandemia, possamos continuar evangelizando através do rádio, através dos meios de comunicação, através de uma mensagem do WhatsApp, para que assim a igreja possa continuar também evangelizando. Agradecendo a cada um de vocês, passo a palavra para a Carol para o seu recadinho final.
Obrigada, padre. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse final de semana ou em qualquer outro dia pelas nossas plataformas, né? Pelo nosso Spotify ou até pelo site da Diocese. Quero desejar a todos um bom final de semana. Também quero reforçar o que a Heloísa falou na entrevista, né? Que os jovens não desanimem. Eu, como a minha história, né, que eu descobri a minha profissão, o meu dom, no meu grupo de jovens, lá quando eu tinha só 14 anos. Então, hoje eu sou muito realizada com a minha profissão e quero, né, deixar esse convite que todos os jovens não desanimem e tenham força todos os dias, apesar de às vezes ser difícil, eu sei. Então, um bom final de semana a todos, até o próximo programa.
Se agradecendo a Carol, passo a palavra então para a Júlia.
Obrigada por escutarem mais um programa Vida Pastoral. Se protejam desse frio, que está muito frio, e assim como o Padre Gélio falou, as doações não precisam parar, não precisam se encerrar. Lembrem dos nossos irmãos que precisam de ajuda, e assim como a gente tem um casaco quentinho, uma casa quentinha, a gente pode ajudar a proporcionar isso para outras pessoas também. Então, se protejam do frio, do Covid, usem máscara, passem álcool gel e fiquem em casa.
Agradecendo então a Júlia, passo a palavra final para a Albertina.
Obrigada pela atenção de vocês e eu desejo todo sucesso para o setor juvenil nesta jornada diocesana da juventude. Parabéns a Heloísa pelo belo trabalho que está fazendo. Você é uma menina muito, muito show, né? Gostei muito de falar com vocês, com você nessa entrevista de hoje. Tá? E todo sucesso para vocês nesse final de semana e obrigada novamente pela atenção.
Agradecendo a todos vocês que rezaram conosco, acompanharam nossas notícias, que Deus abençoe a você e também sua família. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão então de São Pedro e São Paulo, abençoe-nos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.